Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 3 de setembro de 2016. Está no ar mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. Nesta edição, vamos trazer a inclusão social por meio do esporte. Nas últimas semanas, com o término das Olimpíadas Rio 2016, a mídia enfatizou muitas questões a respeito de atletas que participaram de programas sociais. Então, confira a importância desses projetos no programa de hoje. Ainda no GSC Rádio, confira os boletins da Agência Rádio Web e as notícias da semana.
A Voz do Cidadão.
O programa Gestão Social desta semana traz um assunto muito importante que, nas últimas semanas, o Brasil vivenciou, o mundo inteiro acompanhou as Olimpíadas Rio 2016 e o Brasil conquistou 19 medalhas, avançou, conseguiu mais medalhas que na edição anterior, em Londres 2012. E um dos destaques do Brasil nessas medalhas foram alguns atletas que não eram muito conhecidos e que participaram de programas sociais como incentivo ao esporte, para que então pudessem praticar, sair de uma zona talvez de perigo de suas cidades e praticar o esporte, buscar então novas oportunidades por meio do esporte, representar o país. Hoje então a gente vai falar sobre o esporte e a inclusão social destas crianças, destes jovens na sociedade por meio de variados tipos de práticas esportivas. E o nosso convidado é o Alex Lenz Stragliotto, ele que é coordenador e idealizador do projeto Pro Vôlei aqui de Juí. O Alex é bicampeão brasileiro com o time da Ubra de Canoas no vôlei e também jogou na seleção brasileira, onde foi bicampeão da Copa América. Então é um prazer recebê-lo no Gestão. Alex, muito obrigada pela participação.
Obrigado, eu que agradeço, Valéria. É sempre um prazer estar aqui na Unijuí, uma parceira do projeto Juí Pro Vôlei desde seu início em 2009. E espero poder contribuir com esse levantamento que você está fazendo aí de projetos sociais e a questão do esporte.
Pois é, nas Olimpíadas, alguns medalhistas de ouro, por exemplo, o Isaquias Queiroz, que conquistou 3 medalhas na Olimpíada com a canoagem velocidade. Ele é de Salvador e ele participou de um projeto social Segundo Tempo. No boxe, também medalha de ouro, tivemos o Robson Conceição e a Rafaela Silva no judô, que é de uma cidade, um bairro pobre do Rio de Janeiro, a Cidade de Deus, e ela participou então do Bolsa Atleta. Como que você avalia a importância desses projetos na inclusão desses atletas no processo desde novos e aí conquistar uma medalha de ouro no seu estado, no seu país? Felicidade para os brasileiros foi muito grande.
Ah, sem dúvida alguma. E tu trazes um aspecto que abrange toda a cadeia do esporte. A gente não está falando só do esporte de rendimento, ou do esporte de base, ou da escola, mas você está falando do projeto social. Então você vê, só aqui eu falei em 4 setores, digamos, né, do esporte. E tu começa a abranger a questão do esporte social, né, do projeto social. E ali, tanto na escola como num projeto social, é que surgem, que se dá a oportunidade da criança gostar do esporte, né? Então, lógico, não é um projeto social, digamos, o Provôlei não é um projeto social tão com enfoque de formador de atletas, mas ele proporciona, assim como outros tantos, no caso da Rafaela Silva, no caso da canoagem, são projetos que proporcionam um enfoque naquela modalidade, né? E isso provavelmente despertou o interesse e o gosto desses atletas olímpicos e que agora, depois de tantos anos, eles vêm conquistar uma medalha, né? Não só uma medalha, como o canoísta, 3 medalhas numa mesma edição, a Rafaela ouro, né, no judô, e assim como ele, vários outros dentro da delegação brasileira participaram de projetos esportivos, né? Não só projetos sociais, como eu havia falado, que normalmente acontece no contraturno escolar, como também em projetos esportivos dentro das próprias escolas, né? Projetos que especializam daí, né? Ou futsal, que não é olímpico ainda, ou basquete, ou vôlei. Então, é importante que exista essas possibilidades da criança não só se aprimorar, mas ela gostar daquela modalidade. Isso aí, para ela, na vida dela, certamente faz muita diferença. A Rafaela é um caso que chegou lá no topo, né? A judoca. Agora, quantas outras que se beneficiaram com esse programa? Né? Que hoje, imagina, Cidade de Deus, um bairro, como você falaste, provavelmente com muita criminalidade, né? Onde haveria chance muito grande dela se desvirtuar, mas que num projeto social, esportivo ou cultural, qualquer que seja, ela acha uma forma de se apegar a coisas boas que vão fazer dela uma cidadã honrada e com valores éticos e morais importantes para a continuidade.
Tendo em vista toda essa questão de que a prática de esportes, de exercícios físicos, faz bem à saúde, também para as pessoas que competem conquistar seus objetivos, como incentivar a prática de esportes em questão de nível municipal, a nível de governabilidade?
Sim, projetos sociais, eles normalmente iniciam de propostas individuais, né? De uma pessoa que adora o que faz e que sente-se importante naquilo que se faz, que percebe que tem condições de colaborar, está feliz e quer se tornar ainda mais útil, né? Então, um projeto social tem essa mentalidade, eu acho, ou essa figuração. Uma pessoa que está feliz com o que faz, que acha que pode contribuir e que vai lá e se torna útil fazendo, principalmente por crianças, né? Pela geração mais nova. E eu acho que Ijuí, assim como eu vim, tem várias iniciativas aí esportivas que acontecem no município, tanto no futsal, como no atletismo, como, né, na corrida, no judô. Então, são várias situações que possibilitam a criança ijuense a estar envolvida com esporte. Mas também tem a questão não só das iniciativas esportivas, mas como da iniciativa da própria família, né? A família tem que entender ou tem que perceber que o esporte é uma ferramenta que vai contribuir muito, é um acessório, né? Lógico que a educação, os valores, vem de casa, né? A escola e projetos sociais vêm para somar, para tentar delinear um bom cidadão no futuro. Agora, depende de vários fatores, a participação ou não dessa criança. E eu acho que Juiz está bem servida de projetos sociais ou de iniciativas esportivas que possibilitam essa presença dos jovens ijuienses.
Agora me fez lembrar também a jogadora de futebol da seleção feminina, a Andressa Macri, popularmente Andressinha. Sim. Ela é da cidade de Roque Gonzales, e ela jogou no Esporte Clube Juí.
Acompanhei a Olimpíada. Né?
E também participou aqui em Juí, das escolinhas.
Com a Marli, né, no Esporte Juí. E assim, ó, a Marli é uma guerreira também do esporte. Infelizmente, a gente precisa, projetos sociais, eles não dependem, não podem depender exclusivamente de apoio público. Eles, aliás, na maioria das vezes, o projeto só anda se tiver o apoio da iniciativa privada. E a Marli é uma que buscou, que correu e ainda busca e corre, mas que muitas vezes não tem o apoio e o reconhecimento devido, né? Assim como ela, outros que eu não vou, né, citar nomes, mas já que tu falou no Esporte Juí, eu acho que às vezes falta, né, faz falta, e não faz falta para a pessoa que está fazendo, que tem a iniciativa de iniciar o projeto, não é? Não faz falta para o Alex, para a Marli ou para um outro qualquer, faz falta para as crianças, né? Quer dizer, se tu tem aquele cara ou aquela mulher que se propõe, aquele profissional que se propõe a trabalhar em prol da comunidade, mas as pessoas não percebem isso, que ela, ele está dando de si para que aquelas crianças que estão com ele sejam futuros profissionais, até mesmo da empresa dele, né? Com valores éticos, valores morais, com uma questão de trabalho em equipe, que é muito importante dentro de uma empresa. Quer dizer, se os empresários não percebem isso, poxa, tem alguma coisa errada, né? Então, por isso que a gente fala que a gente, às vezes, nos projetos sociais, a gente não forma só profissionais de esporte, a gente forma empresários, que se tiverem uma experiência boa e que de boas recordações, ele no futuro ele vai investir no esporte, se tiver condições. Só que isso é a longo prazo, né? Uma criança que hoje está com 10 anos de idade, daqui 20 anos, de repente, aos 30 ou aos 40 anos de idade, que ela vai ter, vai ser um profissional e que, de repente, vai poder investir no esporte. Mas é uma cadeia longa, quer dizer, é um trabalho duradouro e persistente, mas que... E às vezes morre no caminho, porque aquele que iniciou o projeto não preparou ninguém para a sua continuidade. Então, tem várias coisas envolvidas, mas... exclusivamente, não depende só da vontade de quem faz, mas do apoio de quem vê.
Este Alex Lenz, coordenador do projeto Ijuí Pro Vôlei. Logo na sequência, retornamos com a segunda parte da entrevista.
Notícias da semana.
Padilha atende FAMURS e promete liberação de novos recursos. O presidente da FAMURS, Luciano Pinto, recebeu do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a garantia de que novos recursos vão ser liberados pelo governo federal aos municípios. A promessa ocorreu após a solenidade de abertura da Expo Inter, no sábado passado. Conforme Padilha, o governo federal vai repassar às prefeituras uma parcela dos valores não declarados que estão sendo repatriados do exterior. Os contribuintes brasileiros com bens no exterior têm até o dia 31 de outubro para trazer esses recursos de volta ao país. A União ainda não divulgou valores. De acordo com o presidente da FAMURS, os municípios precisam desse auxílio financeiro para fechar as contas. Contaminação por agrotóxicos afeta comunidades indígenas. O uso de agrotóxicos tem contaminado o solo e a água usada por comunidades indígenas em todo o país, segundo a antropóloga Lúcia Helena Rangel. A pesquisadora representou o Conselho Indigenista Missionário em audiência pública que discutiu os perigos dos defensivos, organizada pela Defensoria Pública de São Paulo e a Defensoria Pública da União. A situação dos grupos residentes nos municípios de Amambaí, Aral Moreira e Paranhos, no Mato Grosso do Sul, foi denunciada no relatório O Direito Humano à Alimentação Adequada e à Nutrição do Povo Guarani e Caiová. O documento foi elaborado pelo Conselho Indígena em parceria com a Rede de Ação e Informação pelo Direito a se Alimentar. A antropóloga destacou que a situação das comunidades indígenas em relação à contaminação por agrotóxicos tem que ser entendida em um contexto de violação de direitos. O problema por contaminação de agrotóxicos se soma, de acordo com Lúcia Helena, à difusão de sementes transgênicas. A professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Sônia Corina Hess, apresentou dados que mostram os riscos dos principais agrotóxicos usados no Brasil. O herbicida glifosato, por exemplo, pode apresentar efeitos tóxicos, mesmo em pequenas concentrações.
Boletim Rádio Web.
A nova lei de responsabilidade das estatais entrou em vigor no último mês. Entre outras medidas, a lei unifica a legislação das empresas públicas em todo o país e limita a indicação política para as estatais. O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital Rego, diz que um dos principais avanços se refere às contratações, com a consolidação de dispositivos como a Lei de Licitações, do Pregão e do Regime Diferenciado de Contratações.
A Lei de Responsabilidade das Estatais, que inova, que cria o orçamento sigiloso, que cria também um regime de execução de contratação semi-integrada, que possibilita maior celeridade. E todos esses avanços são importantes para a adequação das empresas estatais, que é do município até a União, com uma regulamentação única. única para todo o Brasil.
Vital Rego cita o caso da Petrobras e diz que alguns mecanismos legais frouxos e licenciosos podem ter favorecido ações ilícitas na estatal.
Isso proporcionou um tipo de ação delinquente de pessoas que se ocuparam de cargos nessa empresa e usaram dessas frouxidões para malversar recursos públicos.
O ministro afirma que a nova lei das estatais dá um basta a essas lacunas e aumenta o rigor nas empresas, o que deve garantir princípios como racionalização, economicidade, transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos. Do Tribunal de Contas, Cássia Marques.
Você sabe o que é permitido ou proibido nas eleições 2016? Para auxiliar o trabalho dos promotores eleitorais que atuam em diversas regiões do Estado, Brigada Militar e imprensa, o Ministério Público lançou o Guia Rápido de Permissões e Proibições na Propaganda Eleitoral. A compilação contém toda a legislação eleitoral sobre a propaganda nas eleições. A publicação foi desenvolvida pelo Gabinete de Assessoramento Eleitoral e pela Assessoria de Imagem Institucional, com o apoio da Associação do Ministério Público e da Fundação Escola Superior do MP. O conteúdo da propaganda e de inteira responsabilidade do candidato, partido político e coligação. E o eleitor deve ficar atento, poderá denunciar irregularidades ao MP. A instituição é o órgão fiscalizador do pleito, com autonomia para instaurar procedimentos, colher provas, ouvir testemunhas, reunir material e enviar para a Procuradoria Regional Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral. Quer saber mais sobre como atua o Ministério Público durante as eleições 2016? Acesse o site mprs.mp.br/eleitoral. Agência Rádio Web 15 anos. Jornalismo com paixão, qualidade e credibilidade. De Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Notícias da semana.
Tocha paralímpica é acesa em Brasília e chega ao Rio de Janeiro na próxima terça-feira. A tocha paralímpica foi acesa na quinta-feira passada em Brasília, por meio da participação de internautas de todo o mundo, que nas redes sociais utilizaram a hashtag Chama Paralímpica. Com desenho e características próprias, a tocha será acesa em 5 cidades até chegar ao Rio de Janeiro na próxima terça. Cada cidade vai representar um valor paralímpico: Brasília, Igualdade; Belém, Determinação; Natal, Inspiração; São Paulo, Transformação; Joinville, Coragem; e Rio de Janeiro, Paixão. Em Brasília, a solenidade foi realizada no Parque da Cidade, tendo como primeiro condutor da tocha Cláudio Irineu da Silva, ex-para-atleta de futebol e vôlei sentado.
Boletim Rádio Web.
Eleições 2016. Qual a diferença entre eleições majoritárias e proporcionais?
No sistema eleitoral majoritário, os votos servem para eleger candidatos a cargo do executivo, como, por exemplo, o presidente da República, governadores e prefeitos. As eleições majoritárias têm como vencedor o candidato que obtém a maioria absoluta, ou seja, mais de 50% dos votos válidos. Quando isso não acontece, há o segundo turno. Nas eleições proporcionais, é possível eleger deputados e vereadores. E há o sistema de lista aberta, que junta os votos dos candidatos de cada partido. Depois são formadas listas partidárias que contêm os candidatos do partido com mais votos. As vagas atribuídas a cada partido são calculadas proporcionalmente de acordo com a soma dos votos em todos os seus candidatos.
Voltamos com o ex-atleta profissional de vôlei Alex Lenz, que fala com a gente a respeito dos projetos sociais de inclusão social por meio do esporte. Agora, Alex, você é o coordenador e também o idealizador do projeto Ijuí Pro Vôlei. Eu lembro em 2012 que vieram grandes jogadores do vôlei da seleção brasileira, da Argentina, aqui em Ijuí, um dia que eu nunca me esqueço.
Eu também não esqueço.
Pois é, para quem não sabe, em 2012, o Pro Vôlei trouxe a equipe do Vivo Minas, do Canoas, do Bolívar da Argentina e o Cruzeiro.
E o Rio de Janeiro.
Isso, o Rio de Janeiro. E vários jogadores que conquistaram o ouro olímpico este ano no vôlei, em 2016, na Olimpíada, estiveram aqui em Juí. Então, o pessoal acompanhou o Giba, o Lucão, o Bruninho, o O Serginho não veio, mas o Lucarelli veio. Sim. Então, vários jogadores. Agora, fala para nós desse projeto, o ProVôlei, para quem não conhece. Como surgiu essa ideia, o objetivo?
O projeto ele surgiu no final da minha carreira profissional, em 2009. De uma forma, eu queria seguir dentro do voleibol, que o voleibol é a minha vida, né? Com ele, construí minha família, todas as minhas amizades, as relações todas que eu tenho, muito do meu caráter, lógico, muito da família, mas também do esporte, da prática esportiva. Então, eu devo muito ao voleibol. Dificilmente um profissional dessa área consegue se desligar, né? O natural seria seguir no alto rendimento, como me especializando para ser técnico, né, de uma equipe de alto rendimento, indo para o exterior, assim como eu tive a oportunidade de seguir, né, depois do final da carreira, ir para o exterior trabalhar. Mas eu defini que eu seria mais feliz, eu acho que eu tenho mais utilidade nessa área que hoje é pouco assistida. Né, que é o esporte social, o esporte daquele de massificação, né, da mudança de uma sociedade, da cultura das crianças através do esporte. Né, isso é muito importante. E eu estou muito feliz em Juiz. Eu estou desde 2009, então são 7 anos. Minha família está muito feliz e eu estou me sentindo, que todo ser humano deve se sentir assim, é muito útil, né? E eu sei que aqui eu estou fazendo uma pequena diferença, mas estou fazendo. No alto rendimento é a busca de resultado. Né? O resultado é o placar. Né? A vitória ou a derrota? Aqui não, aqui tu trabalha com a formação de pessoas. Né? Então isso me dá muito orgulho e eu consegui formar uma equipe muito boa de trabalho. Encontrei em Juiz os parceiros fundamentais, que foi o Poder Executivo e a Unijuí, e isso fez com que o projeto em si se tornasse sólido, simpático à população ijuiense e com grande resultado. Né? As escolas, as direções entendem o nosso projeto, percebem o resultado que dá e cada vez o projeto se torna mais parte da sociedade. Então, o projeto de Juiz ProVôlei veio há 7 anos e provavelmente, no meu entendimento e na opinião de vários outros, assim como os dois candidatos à prefeitura de Juiz, veio para ficar. Né? Então, está consolidado e muito provavelmente, vai continuar nos próximos 4 anos.
Mas agora, como que ele funciona? As crianças vão na escola, é o turno inverso, como é que faz para juntar essa criançada?
O ProVôlei tem duas situações, né? O turno inverso, desde o início, né, da nossa caminhada em 2009, porque ele tira realmente, ou ele traz para dentro de um ginásio, a criança no contraturno. De outra forma, a gente começou a perceber que as crianças chegavam com déficit de coordenação motora, de, né, desenvolvimento motor, né, de relação tempo-espaço, de uma bola, de agarrar, de correr, né, se deslocar lateralmente de costas e de frente e tudo isso. Então, o que a gente fez? Sentou com a Secretaria de Educação e como... Por incrível que pareça, o Brasil não exige professor de educação física nos anos iniciais, a gente tem um déficit nessa situação. E o ProVôlei também começou a atuar, então, em algumas escolas, no turno também, no turno regular. Então, nós temos turno regular e contraturno. O projeto é gratuito para crianças de 7 a 14 anos, de 6 a 14 anos. E a gente atende hoje, né, durante o ano 2016, a gente já ultrapassou 2 mil crianças. Né? E a média, desde 2009, é em torno de 1.700. Então, é um projeto que vem, já passaram mais de 13 mil inscritos, né, que participaram anualmente. E isso para nós, tanto para nós como os parceiros, né, que é a Unijuí, o Poder Executivo, é muito salutar. E Juiz está de parabéns.
Muito bom a gente conhecer, mostrar os projetos de incentivo ao esporte que tem em Juí, Pro Vôlei, muito conhecido também. E além de promover a integração de crianças no esporte, também muitos alunos da Unijuí, de variados setores, atuam no projeto, né?
Sim, sim, com certeza. Tanto da, além da educação física, que é o principal, é a nossa principal fonte, né, dentro da Unijuí, que são os acadêmicos, é, que a gente trabalha com 10 durante o ano, já passaram mais de 60 ou 70 acadêmicos de, da Unijuí pelo projeto de Pro Vôlei desde 2009. A gente também tem a comunicação, tem a questão da nutrição, né, que esse ano não está atuando, mas já atuou por vários anos. É, e sem dúvida alguma é uma relação muito interessante o projeto ter uma escola, uma instituição de ensino superior atuando dentro do projeto, né. Isso para nós é muito salutar. E creio que muito dessa parceria é que nos trouxe a solidez suficiente para chegar até aqui.
É, isso para comprovar que tudo isso não é apenas esporte, né?
Não, não é apenas esporte.
Então, muito obrigada ao coordenador e idealizador do projeto Ijuí Pro Vôlei, Alex Lenz Stragliotto, que conversou conosco, então, sobre o Ijuí Pro Vôlei, o projeto, e também a participação dos medalhistas olímpicos por meio da inclusão social de programas sociais que conquistaram medalhas representando o Brasil nas Olimpíadas. Obrigado pela participação. O programa está de portas abertas para novas oportunidades.
Muito obrigado. Assim como o projeto Ijuí Pro Vôlei também está de portas abertas para as crianças ijuenses que queiram participar.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.